313. O homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade que perdeu deixando a terra? Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles, gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é mil vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra.
E o Espírito da Verdade nos ensinou que existe a felicidade terrena, o prazer, e a felicidade universal. Quanto mais você for feliz materialmente, ou seja, tiver prazer, ou seja, se contentar porque o mundo está de acordo com o que você gosta e quer, mas calma, você zela para você mesmo. Olha que interessante, vocês vivem buscando prazer, e essa busca do prazer, ou seja, está onde quer, na hora que quer, do jeito que quer, com quem quer, para fazer o que você deseja. Essa busca é o zelador dos karmas. Porque o espírito, quando compreende, ele se despende dessa necessidade de haver ocorrido o que ele desejava para ser feliz. Então, o que nós está dizendo não é que você deve sofrer a vida inteira, mas que você não deve se juntar, não deve dizer: ah, tá vendo só, eu que lhe aconteceu. O ser humano, o cheiro universal humanizado, precisa aprender uma coisa chamada equanimidade. Ou seja, viver a sua situação prazerosa e a sua situação dolorosa de uma forma uniforme, de uma forma etilínea. Se o espírito se pende ao prazer terreno, ele precisará voltar. Porque como nós estudamos nos vícios, o sentimento é um vício. Esse prazer é um vício. O espírito se vicia nesse prazer e isso causa o que se chama, o que o Shikisna chama de chanchala ou roda de encarnação. Eu disse outro dia para minha filha, e ela de casa matou eu de novo: o espírito não vem à carne porque quer fazer elevação espiritual, não. A maioria vem à carne porque sente necessidade do objeto do seu vício, o prazer. Prazer que só existe na matéria. Porque quando você está fora da matéria, você não tem prazer, porque você não tem verdade. Quando eu falo fora da matéria, eu te digo com consciência espiritual, não no período de logo depois da morte. Então, é isso que nós precisamos entender. Como a moça do Niterói disse, não é você sonhar que um dia as coisas vão melhorar, mas é você vivenciar aquela situação em toda a sua profundidade, da mesma forma que se tivesse acontecendo o que você gostaria que tivesse. Isso se chama felicidade universal. Não se tem a pergunta, não, é? Olha que se é para destruir, eu agora destruí muita coisa. Porque eu destruí o objetivo da vida de vocês. O que o moço falou tem esperança. Esperança do quê? Esperança de ter prazer? É, porque a sua esperança zela o prazer. Esperança de quê? De emagrecer? É, o seu apego ao corpo, à sua forma, zela o prazer. É isso que nós precisamos entender. Essa esperança e esse novo povo que se cesa, como eu posso explicar, compatível com os meus desejos, é a causa do karma que vocês estão vivendo hoje. Se no passado você não tivesse desejos, não tivesse vontades, você hoje não teria os karmas que tem. Foi isso que o Espírito da Verdade ensinou. Se quiser, nós lê de novo. O principalmente o Fijinho. Pode ler, filha?
Para quem está pedindo para eu ler a resposta novamente, é, só os espíritos inferiores... É da última, né, Joaquim? Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles. Gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento.
Gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Ou seja, o seu karma, a sua expiação, é porque você um dia gozou o prazer de ter as suas verdades atendidas, que é o objetivo da sua vida. Você quer mudar tudo, mudar o mundo inteiro, para que a sua verdade seja satisfeita.
Wolfgang Joaquim diz o seguinte: então, tal como os católicos dizem, este mundo é um vale de lágrimas? Será que não se pode ser feliz espiritualmente neste mundo?
Feliz espiritualmente independo da felicidade material. Moço, eu vou dar um exemplo para você para ficar mais claro. O que nós estamos falando é verdades. Então, por exemplo, se você tem uma verdade, um sonho, uma esperança de você ter um carro, você criou uma dependência para ser feliz. E aí você vai viver um vale de lágrimas enquanto você não tiver o carro. O ser elevado espiritualmente, ele não vai ter essa dependência, essa esperança, essa condição de felicidade. Então você e ele viverão sem o carro, você solando porque quer ter carro, e ele feliz da vida por ter, por estar sem carro no momento. Quando você conseguir o carro, você vai ter o prazer, a satisfação. Eu comprei meu carro, eu merecia, eu trabalhei. E ele vai continuar da mesma forma quando comprar o carro dele. Não vai se juntar, vai dizer: é, agora eu tenho um carro. E daí? Vou usar o carro enquanto ele estiver comigo. Agora você, se amanhã perder esse carro, vai voltar para o vale de lágrimas. Então a vida humana não é um vale de lágrimas, mas é uma prova para ver se você ama mais o desejo de ter o carro ou Deus. Você é que transforma ela num vale de lágrimas quando se aprisiona ao seu ego, que lhe diz que você precisa ter um carro para viver. Para quê? Você não tem dois pés? Anda com o pé. Agora ficou calo, moço? Não é de sofrer a vida, é passar pelas situações de sofrimento com amor universal e fé em Deus.
É, Wolfgang complementa o seguinte: eu quero lá saber do carro, estou feliz porque faço outras pessoas felizes com a minha ajuda. Há razões para nos sentirmos felizes sem ter a ver com o material.
Moço, Xoxê é feliz porque faz. E se amanhã você não puder mais fazer? E se amanhã houver um problema e você, por acaso, não puder ajudar mais os outros? O carro foi só exemplo. Você vai se condicionar à sua felicidade e auxiliar o próximo. E aí você fica lá como viciado, dependendo da ajuda ao próximo para ser feliz. E se amanhã, vou dizer assim, você tiver um outro compromisso e não puder ir lá auxiliar o próximo, você vai sofrer. Meu Deus, eu tinha que estar lá, eu tinha que levar a seta básica, eu tinha que dar a palavra do conforto, eu tinha que fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Não tinha, tanto não tinha que não foi. É esse o ponto que eu estou dizendo, é o condicionamento. Então esse condicionamento é zelado pelo desejo. Na hora que você viver, olha, hoje eu não pude ir lá, eu não pude fazer nada, louvado seja Deus, você atingiu ao universalismo. Mas enquanto você se lamentar porque não foi, você entrou no vale de lágrimas, entrou no sofrimento. De, nós estamos falando de exemplos. O carro, não estou hoje falando, é só um exemplo, porque muita gente desejaria ter um carro, ou um carro mais novo, ou um carro que não quebrasse, só como exemplo.
Andréia havia perguntado: é necessário o desapego também emocional para uma elevação espiritual?
Desapego total, inclusive emocional. Deixa eu fazer uma pergunta. Todas as nossas situações, nós já estudamos aqui, são karmáticas. Então veja, a pessoa que não tem comida está vivendo um karma. Este karma foi pedido pela própria pessoa antes da encarnação, como nós já estudamos aqui. E foi dado por Deus porque ele pediu isso. Agora você acha que você tem o direito de atrapalhar aquele espírito na sua prova? Você tem o direito de levar a comida para aquele que pediu para não ter comida? Onde fica o livre-arbítrio? Onde fica o livre-arbítrio do espírito? Que, como o Espírito da Verdade falou, o livre-arbítrio é as provas que... a escolha das provas que são pedidas antes da encarnação. Então o desapego sentimental, sim, o desapego de você ter que ajudar, o desapego das obrigações, você vai ajudar quem? Pelo seu livro da vida, pela situação karmática, precisar e merecer ser ajudado. E neste momento você será guiado por Deus. Então você quer ajudar? Ótimo! Mas não condicione a você realizar a ajuda para ser feliz. Seja feliz conseguindo ajudar ou não.
É, Wolfgang já havia colocado exatamente isso. Deus me indicará o caminho. Então se você conseguiu ajudar, ótimo. Se você não conseguiu, não se entristeça. Não era para ajudar.
Isso. Este é o caminho. Agora, o que eu estou dizendo é o prazer. Eu quero ajudar. E hoje eu não consegui ajudar, aí eu digo, meu Deus, olha só, eu precisava estar lá, eu tinha que fazer. Não tinha, você está onde está. Deus me mostrou o caminho. E o caminho hoje não era ir lá ajudar os outros. Entendeu agora a questão do vale de lágrimas? Não é você passar por um vale de lágrimas, é viver a vicissitude, ou seja, a alternância da situação da vida. Hoje eu posso ajudar, amanhã eu não posso ajudar, louvado seja Deus. Eu não perco a minha felicidade por causa disso. Se eu não ajudei, não era para ajudar. Agora estarei sempre à disposição para ajudar quem Deus colocar na minha frente. O ser humano anda pelos extremos do caminho, pelas pontas, ou 8 ou 80. Enquanto o Buda disse que o caminho da elevação é o caminho do meio. Então ou ele se entrega inteiramente ao auxiliar ou ele foge do auxílio. Quando o caminho do meio é auxiliar na hora que estiver auxiliando e não auxiliar na hora que não estiver auxiliando.
Na verdade, Joaquim, como o senhor já falou várias vezes, nós somos traídos pelo nosso próprio ego. Nós pensamos que estamos ajudando ao próximo, mas o nosso ego está dizendo: olha como você é bonzinho, você ajuda todo mundo. É preciso tomar cuidado com esse danado desse ego.
Fia, isso. E que cuidado é esse? Que cuidado é esse que você tem que tomar? Por quê? Que cuidado você tem que tomar com o ego? Não zelar paixão pelo que o ego lhe diz.
Seja o que for.
Não se apaixonar pelo que o ego lhe diz. O ego está dizendo que eu tenho que ir. Eu não me apaixono por lixo. Quer dizer, eu não te transformo lixo em condição. Mas, olha, eu tenho que ir, mas se eu for, eu fui. Se eu não for, eu não fui. Porque a paixão pelo que o ego lhe diz é escolha sua. Não é o ego que escolhe. O ego pode lhe propor a tentação, mas você cai na tentação. E é dessa paixão pelo ego, pela verdade que o ego coloca, que surge o desejo da coisa realizar-se como você quer, pela sua paixão. Essa é a base do ensinamento do Buda.
E ser feliz incondicionalmente, né? Não colocar condições para ser feliz.
Isso. Eu diria que é se apaixonar por Deus, em vez de se apaixonar pelo ego, que é o diabo.